Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Em muitos casos, o hemangioma desaparece por conta própria. Porém, você sabia que existem tratamentos específicos e eficientes para tratar a doença? Eu sou Alexandre Tempone e hoje a jornalista Débora Nascimento conversou com Luciana Batista, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Veja como foi.
E o hemangioma, ele precisa de tratamento ou pode desaparecer sozinho?
O hemangioma da infância, ele tem como critério, né, até para diagnóstico, a involução espontânea. Então, ela ocorre, e ela ocorre geralmente de 9 a 12 meses de idade, geralmente já tem uma estabilização, já para de crescer, e depois ela começa uma involução espontânea. Com cerca de 20% já evoluiu totalmente aos 2 anos, 40% aos 4 anos, e na grande maioria das crianças a involução espontânea até 8, 9 anos de idade. Então, esse é o hemangioma da infância. Então, aí, por que que a gente trata, né? Então, tem alguns lugares do corpo que a gente não deve deixar ele crescer, porque ele cresce até 9 meses, né? Até 1 ano de idade. Então, a gente vai tratar naqueles lugares que a gente fala que são lugares de risco, né? Que a gente não deve deixar o hemangioma crescer. Aí a gente vai fazer o tratamento e nós não vamos esperar a involução espontânea.
Certo, professora. E quais são os tratamentos utilizados?
Hoje, né, o principal tratamento é um beta-bloqueador. Então, o que a gente usa mais frequentemente é o propranolol, tá? Que é um remédio que habitualmente pode ser utilizado, né, pelo cardiologista para tratamento de hipertensão, às vezes arritmias, outras alterações, e que foi visto que ele tem um efeito nos vasos e que leva a evolução de forma mais rápida do hemangioma. Então, você pega um atalho, ao invés de esperar, né, 9 meses a 12 meses de idade para ter uma evolução espontânea, com o uso da medicação, esse hemangioma evolui mais rápido. E com isso, não causa os problemas, né, que ele poderia causar nesses lugares, né, de risco, né? Olho, boca, genitália.
Entendi. E com esses tratamentos, existem algumas contraindicações para algum deles?
O propranolol é uma medicação bem tolerada na maioria das crianças. Sempre o tratamento deve ser feito com acompanhamento médico, né? Então, geralmente, a gente faz um exame da criança, que pode ser até um exame clínico, para ver se ela tem a batida do coração normal, né? Que seria para ela não ter um bloqueio de ramo completo, né? Que se isso seria uma contraindicação absoluta para o uso do propranolol. Esse exame pode ser feito pelo dermatologista ou pelo pediatra que atende a criança. Se os médicos se sentirem seguros para fazer essa avaliação, pode ser pedido uma avaliação do cardiologista pediátrico para ver se não tem uma contraindicação absoluta para o uso do propranolol. E a gente tem que tomar cuidados, né? Por exemplo, se a criança é muito pequena, no primeiro mês de vida, ela tem maior chance de ter hipoglicemia. Já é uma questão da criança essa chance de ter hipoglicemia. O medicamento pode aumentar a chance dela ter hipoglicemia e também diminuir os sintomas de uma hipoglicemia no recém-nascido. Então, a gente tem que fazer orientação para os pais, para a criança amamentar sempre que tiver acordado, não deixar a criança com fome e para evitar esses riscos. Existem outros riscos também, mas isso vai ser acompanhado com o médico.
Atenção, estudante! Estão abertas as inscrições para o processo seletivo seriado UFMG. Se você está cursando ou já concluiu o ensino médio, pode participar. Alunos de escolas públicas têm isenção parcial ou até integral da taxa, dependendo das condições. Não perca a oportunidade de estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Ah, e quem se inscreve no seriado também pode concorrer pelo Sisu. São processos diferentes e você pode tentar os dois. Acesse agora ufmg.br/seriado-ufmg.
Professora, muito obrigado pela participação ao longo desta semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre hemangioma chegou ao fim. Se você perdeu algum episódio, é só acessar o site medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Este episódio foi realizado por Débora Nascimento, eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.